Bom dia, são 11 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 da manhã em Brasília. Começa agora o programa da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Ana Carolina Pelis.
Em Paris, céu claro, os termômetros marcam 13 graus. Estes são os destaques desta quinta-feira, 24 de abril. Fiéis continuam a passar pela Basílica de São Pedro para prestar última homenagem a Papa Francisco, enquanto o Vaticano se prepara para a conclave. Mais de 60 pessoas morreram em um dos piores ataques com mísseis realizados pela Rússia a Kiev. China desmente negociações com Washington sobre acordo comercial. Estas e outras notícias a seguir. O Vaticano informou nesta quinta-feira que cerca de 50 mil pessoas já passaram pelo altar principal da Basílica de São Pedro, onde está o caixão do Papa Francisco, para prestar as últimas homenagens ao pontífice, que morreu na segunda-feira aos 88 anos. A Basílica deveria fechar à meia-noite de quarta-feira, mas acabou permanecendo aberta até às 5:30 da madrugada para receber os fiéis. A igreja reabriu às 7 da manhã desta quinta-feira e uma multidão já se aglomerava nos arredores do Vaticano. O acesso ao local está sendo filtrado por fortes medidas de segurança que atrasam a entrada dos fiéis. Muitas pessoas esperam até 4 horas para entrar na Basílica. O sepultamento do Papa está previsto para sábado de manhã. 200 mil pessoas são esperadas, além de delegações de 170 países. O presidente Lula embarca para Roma nesta quinta-feira. Detalhes com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura.
A comitiva oficial do governo brasileiro para o enterro do Papa Francisco terá entre as autoridades o presidente Lula e os chefes dos demais poderes, o deputado Hugo Mota, o senador Davi Alcolumbre e o ministro do Supremo Roberto Barroso, evidenciando que por aqui hoje pesam muito as questões políticas. Há quem diga que nem todos que queriam terão assento no avião, já que o espaço em Roma também é limitado e concorrido.
Você ouviu Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília. O Vaticano também se prepara para a realização do conclave que vai eleger um novo Papa. Mais informações com a correspondente da RFI em Roma, Gina Marques.
As congregações já estão se reunindo, aguardando a chegada de vários cardeais. Segundo o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, ontem a reunião contou com a participação de 103 cardeais e nesta quinta-feira estão previstas outras reuniões. Vale lembrar que 135 cardeais são eleitores porque têm menos de 80 anos e destes eleitores, 108 foram nomeados por Francisco. A Constituição Apostólica Universi Domini Gregis, promulgada pelo Papa João Paulo II, estabelece que o conclave deve iniciar de 15 a 20 dias após a morte do pontífice, para que todos os cardeais possam ter tempo de chegar no Vaticano. Mas a data pode ser antecipada, portanto, estima-se que o conclave possa começar entre 5 e 11 de maio. Do Vaticano, Gina Marques, para a RFI.
A Rússia realizou um dos piores ataques com mísseis a Kiev na noite de quarta-feira. Pelo menos 9 pessoas morreram e 63 ficaram feridas, incluindo 6 crianças, de acordo com serviços de socorro ucranianos. Ataques também foram notificados na cidade de Kharkiv, deixando pelo menos 2 pessoas feridas. O ministro de Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, disse nesta quinta-feira que os ataques comprovam que Moscou não está disposto a acabar com sua invasão à Ucrânia. Ele também criticou as exigências do Kremlin de que Kiev se retire de seu território como condição para a paz. Donald Trump retomou na quarta-feira os ataques verbais violentos contra o presidente Volodymyr Zelensky, dizendo que as discussões com o líder ucraniano eram difíceis, principalmente devido às suas posições sobre a Crimeia anexada. Kiev se recusa a abrir mão desse território, o que, segundo o presidente americano, coloca em risco um acordo com a Rússia. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse ontem que a paciência de Donald Trump estava chegando ao limite. Em resposta, Volodymyr Zelensky postou no Telegram uma declaração do governo Trump em 2018 que rejeitou a anexação da Crimeia pela Rússia. Ainda nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump assinou nesta quarta-feira uma série de ordens executivas que intensificam sua cruzada contra políticas de diversidade e inclusão nas universidades americanas. A correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa, tem mais informações.
As medidas fazem parte de uma nova ofensiva para enfraquecer políticas de diversidade e inclusão no ensino superior e aumentar o controle federal sobre o financiamento e o credenciamento das instituições. Entre as ações anunciadas está a determinação para que o governo federal fiscalize com mais rigor as doações estrangeiras recebidas por universidades e reveja os critérios de credenciamento. Um processo essencial para que essas instituições tenham acesso a verbas públicas. Só em ajuda estudantil, as universidades americanas recebem cerca de US$ 120 bilhões por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 640 bilhões. Trump acusa as agências de credenciamento de favorecerem políticas ideológicas e não o mérito acadêmico. De Nova York, Luciana Rosa para a RFI.
Nesta quinta-feira, a China desmentiu formalmente a existência de negociações em andamento com Washington após comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugerirem a possibilidade de um acordo entre as duas potências envolvidas em um impasse comercial. De acordo com o porta-voz do Ministério do Comércio Chinês, He Yadong, em uma coletiva de imprensa semanal, as alegações eram pura especulação e não se baseavam em fatos concretos. Donald Trump levantou a possibilidade de um acordo comercial justo com a China, mas as negociações ainda não teriam começado, de acordo com membros de seu governo na quarta-feira. A guerra comercial iniciada pelo governo dos Estados Unidos resultou em taxas alfandegárias adicionais de 145% sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos e 125% impostas em retaliação por Pequim sobre produtos provenientes dos Estados Unidos. E depois da Califórnia, na semana passada, na quarta-feira foi a vez de 12 estados americanos, entre eles Arizona, Nova York e Oregon, contestarem na justiça as tarifas impostas por Trump, alegando que era necessário ter o acordo antecipado do Congresso americano.